conforme parabéns, convocação, Costa.
Parabéns.
Conforme convocação, a presente reunião destina-se ao debate dos termos da denúncia com a participação dos seguintes convidados, a quem convida a compor a mesa, e peço providência nesse sentido à Secretaria-Geral da Mesa. O doutor Geraldo Luiz Mascarenhas Prado, professor de Direito Processual Penal da Universidade Federal do Rio de Janeiro e investigador do Instituto de Direito Penal e Ciências Criminais da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Doutor Ricardo Lodi Ribeiro, professor adjunto de Direito Financeiro da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Doutor Marcelo Laveneri, ex-presidente da OAB. Em relação ao uso da palavra, serão seguidas as seguintes diretrizes. Cada convidado terá até 40 minutos para a sua exposição inicial, limitando-se à exposição de todos os convidados ao máximo de 2 horas. Após a exposição dos convidados, será facultada a palavra ao relator. As outras diretrizes internas todos já conhecem. Vamos passar agora a palavra ao doutor Geraldo Luiz Mascarenhas Prado, 40 minutos.
Excelentíssimo senhor presidente da comissão, senador Raimundo Lira, excelentíssimo senhor senador Anastasia, digno relator, na pessoa de ambos eu agradeço o convite e a oportunidade de poder tentar contribuir para o esclarecimento destes fatos e favorecer a uma solução que seja a mais justa e a mais correta. Senhoras senadoras, senhores senadores, senhoras e senhores, meu queríssimo colega professor Ricardo Lodi, querido advogado, ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Marcelo Laveneri, meus cumprimentos também. Eu optei por dividir a minha apresentação em 2 partes, diferentemente da ordem e organização que dei ao parecer que emiti juntamente com o professor Juarez Tavares e que foi levado ao processo da ADPF, apreciado pelo Supremo Tribunal Federal no final do ano passado. Eu apresentarei inicialmente considerações sobre o crime de responsabilidade, o processo por crime de responsabilidade. Estas 2 questões serão tratadas conjuntamente no início da minha abordagem e concluirei com as questões da dimensão política do processo de impeachment, muito especificamente na América Latina. Ainda antes da abordagem, eu gostaria de introduzir alguns pontos que me parece que são necessários, porque todos aqui estamos de acordo que se trata de um processo político. Quanto a isso, há um consenso alargado. Creio também que estamos todos de acordo que este processo político não é um processo político que corre sem limites. Ele corre limitado por uma dimensão jurídica absolutamente inescapável para todos nós, que é dada pela Constituição da República. E nessa interface, nessa ligação, nessa relação que há entre a política e o direito, existe uma linguagem, existem conceitos. Eu tenho acompanhado atentamente, como professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, todas as ações relacionadas ao processo de impeachment em sentido lato, desde o seu início até a noite de ontem. E tenho visto o uso, o emprego de palavras, de conceitos, que tem um sentido na Constituição, tem um sentido na política, muito diferente do sentido que ganha na vida cotidiana. Ouvi falar em dolo, ouvi falar em culpa, ouvi falar em autoria, ouvi falar em ação, em omissão, em crime de responsabilidade. E todas as vezes em que estas categorias, todas as vezes que estas palavras foram usadas, elas foram usadas em um sentido muito limitado do ponto de vista do direito. Um sentido que eu chamaria de empobrecedor. Nós temos uma cultura jurídica no Brasil que está muito além disso e que deveria participar desse debate. Não deveríamos ficar em um debate político, jurídico, da mais alta relevância para os destinos do país, guiados por conceitos que estão ultrapassados, limitados, que não fazem sentido algum. Talvez os senhores e senhoras não percebam o quanto há de impacto, de perplexidade em todo o mundo, e eu digo isso como um professor convidado de várias universidades no mundo, pela maneira como certas palavras são ditas, certas questões são interpretadas, porque elas só podem ser interpretadas e ditas como são interpretadas e ditas sem conhecimento efetivo do que significam as respectivas categorias. Dolo não é só querer, não é só fazer. Culpa, omissão não é só ausência de ação. E quando eu digo que é necessário estabelecer o significado de cada um desses termos e colocá-los no âmbito muito concreto das duas questões que nós iremos abordar, plano safra e decretos, quando eu digo isso, eu me preocupo com uma advertência que vem de fora. Eu ficarei inteiramente à disposição das senhoras e senhores senadores para, posteriormente, aqui na sessão, indicar as referências de tudo aquilo que eu vou falar, porque não há tempo, nessas 40 minutos iniciais, de eu associar cada uma das informações que eu vou trazer à sua respectiva fonte. Mas há um autor italiano que disse o seguinte, advertindo para um risco de certos tribunais. Ele se chama Michele Taruffo, é um autor liberal, de perfil até conservador. Ele diz, adverte para o risco que está implícito na consideração de uma exclusiva função ritual atribuível ao processo, no âmbito de uma função social mais geral. Tomando o rito como um marco de referência, as provas não servem para nada. Constituem ritos análogos àquelas representações sacras lá do século XVI, destinados a reforçar na opinião pública um convencimento que o sistema processual não permitiria ver reconhecido. Em outras palavras, o que ele está dizendo aqui? Não se pode usar processo como pretexto. Não é porque há um processo que ele é um processo. Isso ele não está dizendo, associando a este processo em curso, porque ele escreveu há 10 anos. Ele está associando a todo e qualquer tipo de processo para o qual as provas são absolutamente irrelevantes. As decisões são pré-concebidas. Ele fala isso olhando para processos históricos. E é complementado nesse sentido por um importante pensador brasileiro que todos os senhores e senhoras conhecem, que se chama Nilo Batista. Nilo Batista diz o seguinte, olha, nesse tipo de situação em que o processo é mero ritual, em que questões podem estar previamente definidas, referindo-se a Eichmann, por exemplo, ao julgamento de Eichmann, portanto, não tem nada a ver aqui com o processo de impeachment, ele vai dizer, para o sistema punitivo e processo de impeachment é processo punitivo, para o sistema punitivo, a acusação é só pretexto. Eu tenho absoluta confiança, e isso foi dito aqui por uma senadora em uma questão de ordem, eu tenho absoluta confiança que as senadoras e os senadores não querem e não admitirão que este processo seja um só pretexto, um mero pretexto. Na parte final da minha fala, quando eu tratarei das rupturas institucionais, de categorias como democracias estáveis e presidências instáveis, de como isso se realiza no mundo concreto, no mundo moderno, onde nós estamos vivendo, na América Latina, no leste europeu, na Ásia, isso vai voltar a fazer sentido. Vai voltar a fazer sentido a ideia da democracia representativa e aquilo que um importante autor espanhol chama de lealdade à Constituição. Ele chama de lealdade à Constituição, referindo-se à oposição. Ele diz, o que garante a estabilidade dos governos é a lealdade que a oposição tem à Constituição. Se ela não tem lealdade à Constituição, ela não garante processos justos e ela não garante a soberania popular. Esse autor se chama Juan Lins. Então, como é que nós podemos ter lealdade à Constituição? Como é que nós podemos ter lealdade a um processo de impeachment? É a pergunta que nós temos que fazer. Os parâmetros já foram definidos pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal disse, olha, o mérito de um processo de impeachment pertence a esta casa política importante, relevante, que é o Senado da República. Mas a forma de um processo de impeachment é garantia. A forma de um processo de impeachment é garantia não só no que toca aos procedimentos do processo de impeachment, mas também no que toca aos conteúdos do processo de impeachment. Leno Streck, um importante jurista do Rio Grande do Sul, ele diz o seguinte: não se pode falar qualquer coisa de qualquer coisa. Não basta que todo o Senado da República, vamos supor que todos os senadores e senadoras resolvessem votar pelo impeachment, decretar o impeachment da presidente. Não basta que todos estejam de acordo se não há crime de responsabilidade. Quando uma situação como essa se coloca, todos os senadores e senadoras reconhecem ou declaram ou interrompem o mandato da presidente, reconhecem que há um crime de responsabilidade onde ele não há, ainda que esse grande consenso alargado dentro do Senado se produza, se ele se produz fora do marco dos crimes de responsabilidade, ele viola uma ordem jurídica que se constrói a partir da Constituição. Então, o Supremo Tribunal Federal já nos dá o norte. Ele nos diz: crime de responsabilidade não é qualquer coisa, processo de impeachment não é qualquer processo, as decisões elas têm um conteúdo obrigatório e os procedimentos, como aqui têm sido adotados pelo presidente e pelo relator, também têm que seguir pautas que vão para muito além dos regimentos, que são pautas que se impõem como pautas civilizatórias. Quando se diz que a totalidade do Senado não pode decretar um impeachment, 100% dos senadores não podem decretar um impeachment de um presidente da República sem crime de responsabilidade, o que se está dizendo para toda a comunidade é que nós temos que resolver as questões políticas com civilidade e não pelo emprego de uma força que, eventualmente, a maioria coloca. A isso se chama princípio contramajoritário, que garante cada um de nós, cada um dos senhores, cada uma das senhoras, em eventuais processos, mas que garante cada uma das pessoas que fazem parte de um processo político em que a soberania popular tem suas formas de expressão. Então, colocado o ponto, e como o tempo não é um tempo muito largo, eu vou falar de questões muito específicas. Vou falar da acusação dos decretos. Vou falar da acusação dos decretos porque tenho ouvido falar de dolo, tenho ouvido falar de culpa, tenho ouvido falar de ação, tenho ouvido falar de omissão. E, volto a dizer, para nós penalistas, o que nós ouvimos aqui não entendemos. Efetivamente não entendemos. A ação de emissão de 6 decretos. Esta é a ação que é atribuída à presidente da República e que, pelo que eu entendi, não é negada, então, dos decretos assinados pela presidente da República. Esta é a ação que é atribuída à presidente da República e que configuraria crime de responsabilidade. É uma ação dolosa? É uma ação culposa? É uma ação típica? É uma ação antijurídica, culpável? Tudo isso que foi falado aqui, e por várias pessoas, por vários especialistas também, só pode ser falado, tudo isso. É doloso? É culposo? Culpável? Está justificado? Só pode vir depois do reconhecimento do que é uma ação. Bom, mas, professor, eu sei o que é uma ação, o senhor está falando, o senhor está praticando uma ação, nós estamos ouvindo, estamos em omissão, realizando também uma determinada ação, uma ação negativa. Isso é senso comum, não é isso que está ligado à noção de crime de responsabilidade. Eu estar falando aqui não é absolutamente a ação para o direito penal da responsabilidade. A ação é sempre um determinado comportamento que faz sentido num contexto, que é um contexto problemático. Ação. João entra aqui, saca uma arma, se aproxima de uma pessoa e dá 2 tiros na pessoa. Antes de ser uma conduta dolosa, uma conduta injustificável, eu tenho ali uma ação que eu estou vendo. Eu tenho um movimento que eu estou vendo, mas que não é um mero movimento, ele faz sentido num contexto. Já sei, existe uma vida que tem que ser preservada, não podemos admitir que pessoas ajam como o João está agindo. Esse é um modelo muito simples de ação. E nada tem a ver com o decreto. Nada tem a ver com a acusação contra o presidente Dilma. Eu ouvi aqui, estou ouvindo desde a semana passada, argumentos que fariam um sentido preciso numa acusação de homicídio e que não fazem sentido algum na acusação da prática de um ato complexo de gestão para o qual concorrem inúmeras pessoas em uma estrutura hierarquizada e burocrática altamente complexa. Pô, Geraldo, tá misturando tudo. O que é isso? É fácil ver que atirar e matar é uma ação. É difícil ver que determinadas ações o presidente Raimundo Lira pratica. O presidente Raimundo Lira pratica a partir de ações anteriores praticadas por sua assessoria, que são precedidas de ações praticadas pela consultoria e que todas elas se encadeiam. Se nisso há uma acusação, se nisso há uma suspeita da prática de um ilícito, eu tenho que saber, mas será que a ação do presidente Raimundo Lira é a tal ação que interessa ao direito penal? A isso nós chamamos ações neutras, senhores. Pô, mas o que é isso de ação neutra, Geraldo? Eu vou dar um exemplo com o decreto. Vou dar um exemplo com o decreto. Só para destacar, ação neutra, que é alguma coisa que não pega dolo, que não pega culpa, que não se sujeita a erro de tipo, não se sujeita a erro de proibição, que não é culpável, é ação que nós praticamos rotineiramente em ações em contratos complexos. Está aqui um decreto. Não se falou dos decretos. Vamos chegar. Para as pessoas saberem por que, na eventualidade de ser acolhido o pedido de impeachment, a presidente da República sendo afastada. Bem, ela está sendo afastada porque a Justiça Militar da União, a Justiça Eleitoral e a Justiça do Distrito Federal solicitaram suplementação de verba na forma de crédito suplementar. Então, a acusação é essa. Eu estou lendo, isso aqui faz parte da acusação. Eu não posso acusar alguém sem dizer do que a pessoa está sendo acusada. Aliás, eu ouvi muito isso. Vou logo fazer um parênteses, só para entenderem a questão do direito de defesa. Muito simples. É uma moeda. A acusação é a cara, a defesa é a coroa. Se a acusação tem cara de um real, a defesa tem que ter coroa de um real. Acusação com cara de um real e defesa com cara de 10 centavos, não é possível. Não é possível. Portanto, a acusação, ela é precisa. É desnecessário dizer isso, o senador relator sabe disso, o Supremo Tribunal Federal já delimitou, o Supremo Tribunal Federal, quando delimitou a acusação, não respondeu, não era consultoria de ninguém, nem da Câmara, nem do Senado. É declaratória a decisão do Supremo, mas é declaratória com força normativa, com força de lei. Disse, a acusação é essa. Então, já temos a cara de um real ali, são 6 decretos e mais o Plano Safra. Qualquer coisa fora disso é uma violação ao direito de defesa. Então, essa acusação, fui ler a acusação. E me deparei, então, acusa-se a presidente da República de ter emitido um decreto, olhem a ação neutra, de ter emitido um decreto atendendo a uma solicitação de crédito suplementar da Justiça Militar. O crédito suplementar, e aqui eu estou com o processo que vem, que chega antes da presidente da República. O crédito suplementar foi solicitado com suporte em receitas de convênios para atualização de determinada rede de armazenamento de dados, de acordo com a Lei de Orçamento Anual de 2015, artigo 4º, inciso 8º, no importe, para quem quiser conferir, de R$ 8.918.000. Então, se foi decretado impeachment da presidente, foi decretado porque ela emitiu esse decreto para a Justiça Militar poder atualizar seu sistema de controle de dados. Mas eu não li aqui o ato da presidente da República. Eu não li aqui o ato da presidente da República. Eu li um ato anterior que vai se dirigir à presidente da República para pedir a emissão do decreto, para pedir a ela, emita o decreto. Esse ato aqui foi feito por pessoas muito cuidadosas. Tão cuidadosas que obedece a uma resolução número 68 de 3 de março de 2009 do Conselho Nacional de Justiça. Conselho Nacional de Justiça. Observem a loucura do que seria essa cadeia de responsabilizações. O Conselho Nacional de Justiça, ele diz, olha, considerando a lei de diretrizes orçamentárias, referida no artigo 155, parágrafo 2º da Constituição Federal, determinadas situações podem dar ensejo à proposta de créditos suplementares dos órgãos do Poder Judiciário, cujas aberturas dependam de ato do Poder Executivo e que sejam enviadas concomitantemente ao Conselho Nacional de Justiça para a emissão de parecer, a ser encaminhada à Secretaria de Orçamento. E diz aqui quais são os cuidados que o Conselho Nacional de Justiça exige da Justiça Militar. Diz, olha, quando me pedir esse crédito suplementar, tenha atenção com isso, isso e aquilo. Então, tem um parecer de toda a área técnica da Justiça Militar. Esse parecer é acoplado ao processo e quem, então, decide se dirigir a presidente da República para pedir a emissão do decreto que pode levar à perda do cargo da presidente. É, no dia 4 de agosto de 2015, mais um parênteses, 4 de agosto de 2015 é posterior à data do envio do PLN número 5, que promoveu a alteração da meta. O PLN número 5 promoveu a alteração da meta fiscal, porque meta fiscal virou cláusula pétrea, direito de defesa não. Direito de defesa deixou de ser cláusula pétrea, correlação entre acusação e defesa deixou de ser cláusula pétrea. Os senhores talvez não percebam como o mundo jurídico, como eu recebi ligações do México, de Portugal, da Espanha, dos Estados Unidos, de juristas com os quais eu trabalho, me perguntando se isso era possível. E eu disse a eles, é possível tudo é. Vou voltar, o possível tudo é a história, como é que é? Do negócio da obra, como é que é?
Conjunto da obra.
É. Possível, vou voltar a isso antes do final. Pois bem, então aqui eu tenho no dia 4 de agosto de 2015, portanto, depois do encaminhamento PLR número 5, que diz, precisamos alterar a meta, a bendita meta, a cláusula pétrea que é a meta. Reúne-se o Conselho Nacional de Justiça, que por unanimidade, sob a presidência do ministro Ricardo Lewandowski, com a participação da ministra Nancy Andrighi, decidem aprovar o parecer e requerer a suplementação das cotas, a suplementação das verbas. Então nós temos que decidir o seguinte, se fôssemos seguir tudo aquilo que está sendo falado aqui, sobre dolo, culpa, nesse nível mais básico, mais elementar, que ninguém no mundo usa, se fôssemos adotar isso, teríamos enlouquecedoramente que responsabilizar o ministro Lewandowski, porque também ministros do Supremo Tribunal Federal estão sujeitos à lei de responsabilidade, também eles estão sujeitos à Constituição. Por que a presidente e não eles? Já que, me referindo a um aspecto da denúncia, já que qualquer tipo de ilação, qualquer tipo de especulação ligando uma pessoa a outra vale como vínculo de autoria, de coautoria.